Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Fala Sapatão, um podcast produzido pela Peixe Mulher, comigo, Marília Oliveira.
Comigo, Luana Caiube.
E comigo, Renata Monte.
Último episódio da temporada. Hoje a gente vai fazer um balanço geral desses 5 episódios, que, coincidência ou não, é o balanço de 1 ano e 1 mês de pandemia, e enaltecer sapatonas artistas do nosso país, Ceará.
Nós, nesses episódios, falamos sobre música sapatão brasileira,
saúde da pessoa com buceta, deu um vislumbre, fez um panorama da história da sapatão.
Exatamente, com a Paulinha, do Arquivo Lésbico, inclusive, acompanhe. Paulinha estuda a imprensa lésbica brasileira e tem muito a falar sobre as que vieram antes de nós.
Além de ser muito maravilhosa, né, gente?
É, e eu queria dizer que até agora eu recebo DM com coisas sobre a Cássia Eller, depois do episódio sobre a sapatão na música. Música sapatão brasileira.
Deixa
o que eu acho incrível.
Coisa.
Eu acho que me associar a ela fala sobre a minha vida. Inclusive, teve uma coisa nesse show que foi muito curiosa, digamos assim. Uma menina levantou a cabeça na minha frente. Ela estava na minha frente. Quando ela levantou a cabeça, ela bateu a cabeça na minha sobrancelha e ela abriu a minha sobrancelha. Eu fiquei com a sobrancelha sangrando. Eu estava um pouco... fora do meu eu, então eu não percebi.
Alegre.
Tava bem feliz. E aí eu não percebi na hora que eu tava sangrando, e os meus amigos me disseram que eu tava sangrando. Eu fui no posto médico do Ceará Music, e a moça disse que se fosse para fazer o curativo, o negócio que tinha para fazer na minha sobrancelha, eu não ia poder voltar pro show. O que é que eu fiz? Não aceitei o tratamento mesmo, porque eu não queria perder o resto da noite. Então, eu fui no banheiro, joguei muita água, até parar de sangrar, um pouquinho de cerveja, parou de sangrar na hora, e aí eu voltei para a vida.
O futuro da cerveja será farmacêutico?
É uma questão lançada aí. Você, sapatão da química que nos ouve agora,
não
pega
diga
essa
se
viagem,
é possível.
Cara. Não diga se é possível.
Sim, aí tu voltou, não botou nem o abadá. Não tinha abadá, tinha cartão, né?
Não tinha abadá, me respeita.
Tinha um amigo.
Não
era portal, né?
E aí eu voltei.
Então o corte não era tão
grande. Que até 5
assim,
horas da manhã, maravilhosa.
Então o corte não era tão grande assim, né, amiga?
Não era. Era alarde da pessoa do posto médico.
Eu tenho certeza que valeu a pena.
Valeu cada minuto. Não troco por nada, cada gota de sangue. Parafraseando Angela Rorô, valeu cada gota de sangue.
Cássia Eller é maravilhosa, acho que estão respondidas as perguntas da enquete. Salve a força da Cássia Eller, que ela continue brilhando em todos os universos que ela passar. Mas estamos aqui hoje para falar de sapatonas nossas, né? Sapatonas próximas, sapatonas...
Artistas cearenses.
Exatamente.
É sobre isso. A frase mais temida do momento. É sobre isso. Ah, eu queria começar falando de uma sapatão que eu admiro muito, que é a Dia Nobre. Que é uma gata foda, uma escritora nascida em Juazeiro do Norte. Ela é historiadora. Ela é graduada, mestre e doutora em história, professora de história. E é foda porque ela estuda a Beata Maria de Araújo, que é uma história que fica meio à sombra do Padre Cícero, né? E ela tem 3 livros publicados. E eu queria falar sobre como é grandioso ser uma sapatão cearense com 3 livros publicados, sendo a sua dissertação de mestrado e a sua tese de doutorado, 2 desses 3 livros. E ela, inclusive, ganhou o prêmio CAPES de melhor tese com a tese de doutorado dela, Incêndios da Alma, que depois foi publicada como livro. Assim como a dissertação de mestrado, O Teatro de Deus, também foi publicada como livro. Pois, então, ela, além desses 2 livros, da dissertação de mestrado e da tese de doutorado, ela, aí em 2019, se eu não me engano, ela lança o primeiro livro de poesias dela, que é Todos os Meus Humores, que foi, se eu não me engano, também com a tutoria da Jari Jarrais, que é uma escritora incrível, também de Juazeiro do Norte.
Ela é geminiana, amiga?
Eu acho que... Eu tenho quase certeza que sim.
Amiga, porque para esse título do livro... Suspeita.
Todos os meus humores, né? Dia Nobre, ela é um bafo. Eu recomendo, assim. Eu sigo ela nas redes... Leio as coisas dela, ela participou, inclusive, da mesma antologia que eu, da Visíveis, que foi um livro publicado com trabalhos diversos de pessoas LGBT no ano passado. E ela é uma gata foda, eu acho que é massa começar falando da literatura, porque o trabalho da escrita é um trabalho muito solitário, muito difícil, né? E é isso, queria começar falando da Dia Nobre, que é uma gata que eu admiro muito.
Já que tu foi pro campo da literatura, eu acho que eu vou abrir a minha rasgação de seda para uma gata que começou pelo cinema, depois foi para a produção e nos dois lugares atuou de maneira notória. E aí vou chamar a Renata, porque foi uma figura que teve um contato maior. A cabeça dessa sapatona é de dar orgulho de tanta coisa que já fez, que é a Verônica Guedes. E Renata trabalhou com ela por inúmeras edições de um festival que ela produz. E eu acho que é uma figura a ser citada.
Gente, Verônica. A Verônica, eu acho que a Verônica é um acontecimento. Verônica tem o quê? Uns 70 e poucos anos?
É.
Acho que é por aí. Ela é a minha referência maior, assim, de sapatona, de Fortaleza, sabe? É uma mulher incrível, é uma mulher onde a família inteira dela tem uma relação muito forte com a militância, com a luta, com a ditadura militar, né? Como elas, a família inteira... enfrentou a ditadura militar, como ela é uma das diretoras de cinema, uma das cineastas mais fodas que eu conheço, assim, não só pela trajetória dela no cinema em si, mas como por ter um festival aí que vai fazer 15 anos, né? São 15 anos de For Rainbow. Eu tenho muito orgulho de conhecer a Verônica, de ter cruzado meu caminho com a Verônica. Eu sou muito grata por todas as coisas que eu aprendi com ela. E o For Rainbow, ele é um festival de cinema e cultura LGBT, né? Um festival de cinema e cultura da diversidade sexual e de gênero, na verdade. E que tá aí há quase 15 anos resistindo dentro de um cenário difícil, né? Que é o nosso da cultura. Verônica, para mim, ela me traz uma noção de passado muito forte e de futuro muito forte.
Que... Sabia que... Desculpa.
Fala. Não, amiga, pode falar.
Eu fiz curadoria de uma mostra de fotografia e de artes visuais do For Rainbow um ano, e eu fui na casa dela. Eu conheci Verônica chegando na casa dela, aterrissando assim na casa dela. O Descoletivo ia participar com algumas ações, e eu, Jean dos Anjos e Carolina Vieira fizemos a curadoria dessa mostra. Foi muito, muito bonito esse encontro, assim, muito surpreendente, porque eu aterrissei na casa dessa mulher que tem, assim, tipo, anos e anos de história, né? Que a história do movimento sapatão no Ceará passa por ela. E foi, assim, eu fui duplamente contemplada com essa curadoria e com a minha presença na casa dela, tomando um café, assim, à tarde, de um jeito super despretensioso. Porque ela é muito despretensiosa, ela é muito tranquila, né? Foi muito...
Ela faz parte daquele... Ela faz parte daquele limiar do despretensioso, cheio de pretensão, né? Porque esses encontros da casa da Verônica... Quando você ia na casa da Verônica, com certeza você encontrava alguém muito interessante para ela, né? Já era muito interessante.
Eu amo esse limiar. Eu acho chique. Chique.
Eu fui vizinha de Verônica no Melrose, quando morei com Darwin, no comecinho do Mambembe. Assim que eu saí do Cucucaia, sim, trabalhei no Cucucaia. Enfim, saí do Cucucaia e fui pro Mambembe. E aí, nessa época, essa coisa...
Usou mais... para o bem, né, amiga? Tudo que tu aprendeu, tu usou para o bem.
Total. E aí, morei no Melrose, finado Melrose, né? Melrose era um condomínio lindíssimo que ficava na Praia de Iracema, aqui em Fortaleza, de apartamentos charmosíssimos. Era um grande oásis no meio da Praia de Iracema. Mas, enfim, fui vizinha de Verônica. E na casa de Verônica tinha essa coisa. Você ia tomar um café, podia ser que você nem saísse mais de lá aquela semana. Porque acabava que o café virava uma cerveja e apareciam muitas pessoas. E, assim, fora todas as qualidades que vocês já citaram aí de Verônica, como conheci ela já com o meu olhar de produtora aí, quando eu chego perto de alguém que é produtor também, eu não consigo descansar de ser uma produtora. Eu fico sempre muito prestando atenção no que é que ela diz, no, como ela se movimenta, quais são os caminhos que os pensamentos dela vão tomando. E é muito bonito chegar na idade da Verônica, tendo levado já as bordoada que Verônica já levou, e continuar com o mesmo tesão em toda essa coisa complicadíssima de poder público, editais, captação de recursos e escambau, sabe? Ela vai e ela não esmorece. Ela sabe já quais vão ser os percalços, ela já entende que vão haver desgastes. E ainda assim, ela descobriu uma fórmula ali que ela não se abala mais de uma maneira de deixar de fazer, né? Porque eu desisto fácil, levo duas bordoadas e fico, ixi.
Que luta. Olha, foi não perder o tesão em 2020, né?
Eu acho que uma das coisas que mais me fascinam na Verônica e que eu vi realmente, assim, se concretizar, porque essa, aquela história do, ah, o não eu já tenho, eu vou lá tentar e tal, não sei o quê. Verônica tem muito isso.
Tu tá falando aí sobre o não eu tenho, eu vou tentar, né? Eu tenho um grande amigo, o Regis, que ele diz assim, ó, o não eu já tenho, agora falta a humilhação. Eu vou em busca.
Olha, não é o caso de Verônica Guedes. O que posso dizer é que não é o caso de Verônica Guedes. Eu já ouvi essa frase várias vezes, né? Do não eu já tenho e tal, não sei o quê. E Verônica é a personificação disso, porque sempre que ela vai começar a produção de um For Rainbow, que é um festival que acontece todos os anos, né? A Verônica, ela não tem medo de nada, assim. Ela já tem muito certo na vida dela que o não ela já tem. Que pode ser que nada dê certo, mas ela precisa tentar, sabe? Ela tem essa urgência nela de que ela precisa fazer, ela precisa tentar. Nem que seja pra ouvir 300 nãos. Ela vai, ela se joga. É muito foda ver uma pessoa da idade da Verônica, com tudo que ela já passou, com toda a trajetória que ela já passou, ainda tão instigada, como a Luana falou, né? Com tanto tesão de fazer acontecer. E vai, bate na porta de cada um que ela tem que bater, e pede, e diz, e vamos aqui investir na cultura, vamos aqui investir no audiovisual, no cinema e tal. Enfim. Verônica, para mim, é uma referência, assim. Eu quero muito chegar na idade da Verônica com metade da coragem que ela tem.
Então, eu quero aproveitar esse gancho aí de olhar para o futuro e para o passado, esse rolê todo que a militância Sapatão representa, que Verônica representa, e quero perguntar para vocês sobre esse 2021 de pandemia. A gente já está em abril. Estamos aqui em abril de 2021, gravando esse episódio entre vinhos, cervejas e águas, porque a gente não aguenta esse ano se não for assim. E aí eu queria saber de vocês como é que está esse babado. É a ausência de crush, é a ausência de perspectiva, é a ausência de vacina. A única coisa que tem presença aqui nessa residência é gato e máscara.
Eu acho que um bom balanço, não só de 2021, né? Mas também desse podcast, eu acho que proximidade é uma coisa que aproxima, né?
Proximidade popular. Aproxima, tu acha?
Porque na sabedoria popular aqui para vocês nessa noite de hoje. Mas fenômenos acontecem em uma trajetória, né? E nessa nossa nova relação, nós fala sapatão junto com vocês, sapatãs e sapatonas, Marília começou casada e terminou solteira. Eu só jogo.
É uma reviravolta, né? Ela se separou, ela se mudou.
Eu colocaria uma trilha, eu colocaria uma trilha usurpadora, assim. Tá, na, na, na.
Eu gosto. Pode botar. Não me incomoda. Apesar de dizerem por aí que eu sou incomodada, não me incomoda.
Amo, eu amo. Gente,
e assim também, quem vier vem sabendo que eu gosto de reclamar. Mas, meu amor, você já, se com 5 episódios de podcast, você já entendeu esse lugar, avalie com 10 anos de relacionamento, né? Aí é que você sabe mesmo. Então, assim, olha, enganada não vem. Enganada não vem.
Não vem, não vem. Olha, e digo mais. Digo mais. Marília tá aí. Ai, porque não apareceu nenhum crush pra mim. Amiga, eu conheço as três. E o que não mandaram mensagem pra você, mas mandaram mensagem pra mim.
Mas dizendo, não mandaram pra mim.
Amiga, já recebeu. Olha, eu não vou dizer o nome, que é pra preservar a pessoa. Porque eu já disse pra ela, amiga, você é estranha. Mas ela disse assim... ela disse assim, nossa... As veias do braço da Marília, amiga, a pessoa que gosta da veia...
A pessoa que ela repara na veia do braço, ela prestou atenção.
Ela
gosto
prestou
que presta
atenção.
Atenção.
Ela
gosto.
Prestou atenção.
Ganhou
ela,
10 olha... pontos no bingo que não vale porra nenhuma chamado eu.
Pronto. É sobre isso. Vamos continuar agora, então, o balanço.
Separei, mudei, tô aqui... Tô para jogo médio, porque pandemia, né? Tem que se testar. Vamos fazer aí. Dizem que o PCR é o novo anel de coco, né? Testou junto, tem que passar uma semana hibernada transando. É. Testou junto, amor. É peguete. Não tem pra
onde correr. É lockdengo.
Que não, no meu caso, não tá rolando. Eu tenho 3 gatos alucinados correndo a casa toda, reconhecendo o território. E só mesmo, só isso,
É bom só deixar claro mais uma vez, voltei, Fortaleza, estou aqui novamente.
Estou aqui, mas é pandemia, eu estou aqui, ali, em qualquer lugar, assim, tudo vai depender dessa coisa da oferta, da demanda, da procura, é isso, estou aqui.
Você está isolado o suficiente para o PCR dar negativo?
E... Eu estou isolado o suficiente, não tem PCR meu que dê positivo.
Amiga, mas vamos voltar um ano atrás. Há um ano atrás, tu estava fazendo o que da tua vida?
Abril de 2020, eu estava chegando, tinha chegado em Salvador há um mês, estava desesperada com a pandemia que você não sabia o que é que ia dar. Então, cada vez que eu ia no supermercado, eu começava a contar 14 dias para eu não morrer, que é mais ou menos como eu estou hoje, não mudou tanta coisa. Estava começando o doutorado em artes visuais na UFBA, porque mais um ano atrás estava casada, né? Já não tô mais. Já tá tão explícito que a gente pode mudar de toque. Tava tateando uma pesquisa sobre o Museu do Amor Sapatão. Agora, é muito louco, né? Você pesquisar o Amor Sapatão e se separar com um ano de pesquisa de Amor Sapatão. Mas aí vem a questão. O Amor Sapatão é, sobretudo, o amor por si. Então, agora que não tem mais nenhuma distração, porque mulher é um negócio que distrai. Distrai o sujeito... A sapatão que ela me escuta, ela me compreende. Chegou mulher, você fica logo cega. Agora que o véu da cegueira não me distrai, eu estou conseguindo pensar o amor sapatão como uma coisa maior. Amor por si, amor pela criança sapatão que eu fui, pela adolescente sapatão que eu fui, amor pela trajetória sapatão, por me dizer sapatão. Amor pelo meu cotidiano, porque sozinha eu sou sapatão, eu não preciso estar em relação a, que eu acho que essa é uma questão que, assim, tipo, eu não preciso estar necessariamente com alguém para eu ser sapatão é uma condição, né, algo que me atravessa a priori, assim, antes de qualquer coisa eu sou sapatão. Então eu estou conseguindo perceber essa experiência sapatão no cotidiano e reconhecer esse amor sapatão quando eu preparo uma comida para mim, quando eu faço uma atividade física em casa, que às vezes eu morro de preguiça, mas é uma coisa que fortalece minha musculatura e me ajuda a envelhecer bem, envelhecer conseguindo subir escada. É amor sapatão quando eu compro uma roupa de cama gostosa, boa de deitar, e eu sei que eu vou deitar sozinha, mas eu fico feliz porque eu vou dar conforto pra mim.
E os egípcios?
De novo, ela fala que não tá sozinha, ó. Ela todo tempo, ela tá usando toda desculpa que ela tem pra ela jogar um negócio.
Bom, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu...
Não entende
tá
mais.
Tá vacilando, amada.
É.
Agora é direct, não mandou ainda, tá... Louca.
Mas vai devagar também, porque quando vem nessa coisa muito incisiva, eu fico nervosa, eu fico estranha e eu recuo. Então.
A gente pode mudar o tema do podcast para uma coisa.
Marília Solteira Procura?
Marília Solteira Procura? Pra, tipo,
mas sabia que eu nem sei se eu tô procurando. Eu tô tão feliz sozinha.
Ótima,
eu queria falar
amiga.
Sobre isso. Eu tô tão bem sozinha. é tão bom acordar e só ter eu aqui, eu e os meus gatos. Eu tenho, tipo, eu me arrumo sem brincadeira. Eu tenho seguido Musas Fitness e, ao mesmo tempo, blogueiras de moda. Inclusive, a Elaine Kinderé é hétero, mas vou falar. Elaine Kinderé é rainha, deusa, maravilhosa, sim. Tenho me arrumado para ficar em casa sozinha, me olhar no espelho e me sentir bem. Me arrumado real. Estou agora eu toda arrumada com dois cordões e brinco, porque me olho no espelho e fico feliz comigo mesma. E tenho praticado esse lugar de estar sozinha, de estar feliz e de sentar de tarde, tomar um café e ler um livro e ficar feliz. Inclusive, não postar isso.
Chique demais.
Porque não é um lugar que eu preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo para eu ficar feliz com isso, tá ligado? É tipo, eu estou comigo, estou nesse processo de reencontro e eu acho que Amor Sapatão é isso. Voltando para minha pesquisa, eu acho que Amor Sapatão é isso, é sobretudo esse reencontro.
Toda a nossa tiração de onda com você agora foi para um outro lugar, pela felicidade, talvez, de enxergar o enriquecimento, assim, para além da riqueza que já havia dentro do seu objeto de pesquisa.
Claro,
e o quanto abriu para que ele se torne ainda maior, né? Que, como as coisas vão acontecendo, que por mais que seja uma merda e destruam investimentos temporais e imagéticos e sensoriais e sentimentais, e tudo bem. E é sobre isso, e tá tudo bem. Mas, do quanto isso enriqueceu todo o resto, né? E de quanto, quando você falou agora sobre o alto amor sapatão, tem coisa mais potente do que o amor sapatão? Tem, o alto amor sapatão, meu irmão.
E mais insurgente, né? Porque a gente não foi feita para se amar, cara. Então, tipo, depois desse um ano de pandemia, todo dia eu acordo e eu agradeço porque eu tô viva. Eu aprendi isso em algum podcast que eu não lembro, porque eu escuto muito podcast. Foi uma gata falando que quando ela acorda, ela diz: hoje é dia tal, do mês tal, e eu agradeço por tal e tal coisa. E todo dia eu agradeço porque eu tô viva. Eu tô viva, eu não tô doente, eu consigo comprar minha comida, eu tenho um teto na minha cabeça. Eu sou feliz comigo mesma, eu estou comigo. Há 3 meses eu estou completamente sozinha e eu fico alegre com a minha companhia. Eu acho que eu sou uma boa companhia para mim.
Mas essa parte, então, eu sou ótima. Obrigada, eu sou ótima.
Sou um pouco incomodada? Sou. Reclamo um pouco? Reclamo. Porém, comigo mesma, eu me dou super bem. Eu tipo, é muito... chegar perto do... Eu fiz 37 anos. Durante a pandemia, eu fiz 36 e 37.
Não. Gente, por favor, a divulgação deste episódio vai ser uma foto da Marília. E aí você vai entender que essa informação dos 37 anos ela não faz o menor sentido, mas tudo bem. Ela realmente está envelhecendo bem e cuidando, se amando bastante para permanecer bela.
Mas... uma amiga me disse que os 40 são os novos 30, viu?
Olha, dicas de beleza com Marília Oliveira. Se separe, primeiramente. que é ótimo pra você. Segundamente, pare de fumar. Terceiro, vire musa fitness, que Marília, todo dia, ela tá lá fazendo uma atividade física, entendeu? Beba água, coma direito. Gente, a pele dessa garota, você acha que ela passou a noite inteira transando, mas não, é falta de cigarro e muita água. É incrível o que a natureza faz com essa garota. E a solteirice também. Parabéns, Marília. Muito obrigada.
Continuo dando parabéns, Marília, mas assim, eu posso passar mais 7 anos sem ser musa fitness e parando de fumar e esperar chegar lá para... Será que vai dar tempo, amor?
Pode, eu acho que na real é só você estar de boa com quem você é. Ao invés de ficar comendo bola quando as pessoas estão dizendo para você quem você é e estão lhe criticando por quem você é e estão usando quem você é contra você, você pode, em contrapartida, estar de boa.
Meu Deus, quem tiver carapuça que vista, viu? Este episódio é a plena carapuça.
Vou aproveitar que este é o último episódio da temporada para falar de duas coisas que uma delas tem a ver com Marília. A primeira é sobre uma sapatona que eu conheço, que ela é maravilhosa. Mas ela é de uma época em que sapatona, o termo sapatona ou sapatão, ele foi tão colocado de uma forma pejorativa que ela não gosta que chamem ela de sapatão. Ela prefere qualquer outro termo, até o entendida, o clássico entendida. Essa figura é uma pessoa muito próxima a mim. Ela é uma amiga da minha mãe, que ela tá na minha vida desde que eu tinha, sei lá, uns 12 anos, mais ou menos. E ela já passou por muita coisa na vida dela e por muito preconceito por conta da sexualidade dela. Até o fato dela ser internada numa clínica, enfim, numa clínica psiquiátrica. E ela foi internada por conta da sexualidade dela. Ela passou por vários transtornos, ela tentou fugir dessa clínica, ela pulou do terceiro andar dessa clínica para tentar fugir disso. É uma figura que já passou por uma série de violências que nem nos nossos piores pesadelos, nenhuma de nós três já passou. E aí, lembrando de toda essa trajetória, porque ela também é uma figura que é... Eu acho que ela é uma inspiração para mim, ela representa muita coisa para mim, assim, a coragem que ela teve de, ainda assim, depois de tudo isso, ela manter o amor sapatão dela e firme e forte e tal. Lembrei disso, lembrei dessa figura, de como ela realmente é muito forte para mim. E aí lembrei desse ouvindo esse depoimento da Marília, né, de como ela tem se sentido bem com ela mesma, de como ela tem descoberto que o amor sapatão é muito mais do que amar uma outra mulher, mas amar a si também. Não sei porquê, mas durante esse depoimento da Marília, e juntando com essa história dessa amiga da minha mãe que lembro bem, me veio Dona Pombagira. Quando a gente enaltece Dona Pombagira, quando a gente chama, clama por Dona Pombagira no terreiro, a gente sempre fala, ria, mulher, ria. E isso é tão absurdamente forte para mim, assim, sabe? Se alegre, a sua gargalhada, ela quebra qualquer tipo de demanda, ela quebra qualquer tipo de infelicidade, ela quebra qualquer tipo de tristeza, de contrário. Então, assim, amiga, fico muito feliz por você estar bem consigo mesma depois de um ano de pandemia. E eu acho que eu desejaria isso para todas as sapatonas, sabe? Riam, riam, sejam felizes, sejam amadas e amáveis, independente de vocês serem reclamonas ou não, como diz Marília, mas riam, é isso que eu tenho para dizer, não só para Marília, mas para todas as sapatonas, e especialmente para essa amiga da minha mãe, que passou por tanta coisa na vida dela, e que nem imagina o quanto ela representa para mim, o quanto ela é uma inspiração para mim por estar de pé até hoje, tentando viver da forma como ela acha que ela precisa viver, encarando todas as consequências disso. Essa semana eu ouvi uma frase maravilhosa que é: depois de qualquer coisa que você fizer, sente-se para o banquete da consequência. E eu acho que...
Que coisa linda!
Eu acho que essa pessoa, ela está plenamente vivendo o banquete da consequência da escolha dela de amar quem ela quiser, de ser do jeito que ela quiser. E é sobre isso. E
que
tá tudo
coisa
bem.
Linda! É sobre isso, tá tudo bem. Um combo. Que lindo isso de sentar no banquete da consequência. Tu falou da amiga da tua mãe e eu queria aproveitar isso para exaltar uma grande amiga que eu tenho, que é uma das mulheres que eu mais admiro no mundo, que é a Luana Diogo. Não é a Luana Caiube, é a Luana Diogo. Luana Diogo é companheira da Bel.
Nem um pouquinho.
Meu amor, não faço esse podcast com você à toa, não.
Obrigada.
Você e Renata não estão em discussão.
Você não pode me desprezar publicamente.
Você e Renata não estão em discussão. Vocês têm um lote no meu coração que foi dado. assim, não é questão de pagar aluguel, de não sei o quê. Eu passei a escritura para o nome de vocês. Um para cada, que é para...
E eu diria que é melhor do que na Serra. Muito melhor.
Chique. Uma, eu agora sou uma sapatão de posses.
Sim. Este coração reclamão tem vocês. Tem um demarcado aqui. Tá bem divididinho. Ninguém nem briga, cabe todo mundo.
É terra, mas eu queria falar de coração.
É terra de coração. Aqui é lote muito. Eu queria falar de uma gata que é uma das minhas melhores amigas, que é a Luana Diogo, que é uma das sapatonas que eu mais admiro no mundo, que ela consegue reunir 3-4 coisas que eu admiro, que ela é professora de filosofia e doutoranda em filosofia, que eu tenho maior tesão intelectual, adoro o negócio de gente que fala e eu fico assim calada ouvindo, eu adoro. Tipo a Renata fez agora, que eu mutei meu microfone para escutar, amo. Ela é fotógrafa, ela é marceneira e ela é laboratorista. Ela tem um laboratório que ela revela negativos e amplia, que é, de novo, Luana Diogo, que tem um laboratório Lab 8, junto com algumas outras pessoas, dentre elas Davi Felício, que é uma pessoa que eu amo. E eu queria enaltecer Luana Diogo, que é uma das minhas melhores amigas, é minha amiga há 10 anos, e é uma aquariana, assim, que eu tenho impressa na alma, não é nem só no coração, assim. Ela tem a Ambulante, que é um perfil em que ela vende câmeras e filmes fotográficos e algumas outras coisas que ela garimpa, porque, além de tudo, ela adora garimpar coisas antigas e consertar e revender. E ela agora está com a série Existo no painel da fotografia cearense, que aí também quem estiver escutando pode procurar no Instagram e encontrar o trabalho dela. Eu sou muito fã da Luana, eu amo a Luana demais, e a companheira dela, a Bel. A Bel é minha amiga há 20 anos e a Luana é minha amiga há 10, que é o tempo que elas estão juntas. São minhas duas melhores amigas no mundo, são as sapatonas que eu mais admiro no planeta Terra, são a família que eu escolhi, a família que eu faço parte, eu tô toda solene falando delas, porque a Bel é chefe de cozinha e não gosta de ser chamada de chefe de cozinha, ela gosta de ser chamada de cozinheira. Ela borda, ela cozinha, ela cuida de planta, ela é profundamente implicada com a humanidade, assim, a humanidade impacta profundamente a Bel.
Enquanto cozinheira, eu super reverencio a Bel enquanto cozinheira. Eu também sou do lugar de não gostar muito do termo de chefe, porque eu acho que...
Isso é tão bonito, né?
E eu acho que, inclusive, humilde. Você falar que eu sou cozinheira e você falar, eu não sou chefe, eu acho que é diferente, né? E também tem coisa de cargo, né? Chefe de cozinha é um cargo.
Chefe, eu já vejo o negócio de uns maçaricos, nos queijos.
Não, não só isso, umas... amiga, mas
e aí,
assim...
cozinheira, eu imagino você provendo o mundo.
Exatamente.
Você alimentando o mundo real, fazendo o mundo funcionar, porque as pessoas se sustentam em pé. Porque você provê o mundo com a sua comida.
Total.
Quem faz comida para o outro... Eu acho que está nesse lugar de reverência, assim, uma sapatão que alimenta outras pessoas, que cozinha para outras pessoas, que se engaja em projetos de oferecer comida para outras pessoas, precisa desse lugar de reverência. E aqui eu aproveito para falar, inclusive, de vocês duas, né, Luana e Renata, que estão nesse momento agora se expondo todo domingo para cozinhar e distribuir comida. Cara, tem muita gente passando fome. E a gente está com muito medo. Eu tenho muito medo de sair de casa. Eu não saio mais nem para fazer supermercado. Eu faço supermercado por aplicativo. E aí tá agora gravando um podcast com duas pessoas que se expõem semanalmente para oferecer alimento para o outro. Eu fico meio emocionada. Eu sou muito emocionadinha. Eu sou reclamona, porém sou emocionada. E eu fico muito... Eu tenho muita alegria de viver no mesmo tempo que pessoas como vocês. Assim. Eu sinto que eu acertei. Que eu venci na vida, sim, porque eu consigo ver a maravilha de perto. A gente está num momento muito difícil, em que a gente não tem mais esperança, a gente não tem perspectiva de futuro, a gente não tem perspectiva financeira, a gente está se segurando com o que dá para não cair, e nesse momento, tá trabalhando com pessoas que conseguem se doar para o outro, é estar diante do mistério. da alegria do mistério, porque mistério também é alegria, porque a firmeza se faz é na alegria, e é assim, a todas as sapatonas que cozinham para os outros, a minha mais profunda admiração e tudo que eu tenho de bom que se espalhe. A gente começou falando da Luana, Diogo, e se espalhou para Bel, e chegou em Luana e Renata. E olha, eu tô amiga, num eu lugar dizer... que eu me sinto cozinheira porque eu faço salada. E cozinho amiga, uma galinha. Nesse lugar, eu me alegro com a existência de vocês. Eu sou profunda... Renata, não me interrompa, porque eu vou elogiar vocês. Eu sou profundamente feliz por ter encontrado vocês. Muito por vocês terem me acolhido, me respeitado, me escolhido de volta, me trazido para perto, me recebido como eu sou, porque nunca houve nenhum julgamento sobre quem amiga. Eu sou. Renata tá fazendo triangulinhas com a mão, gente. Eu amo, sim, eu amo vocês, eu admiro vocês, eu sou feliz com a existência de vocês. Eu me alegro porque eu posso viver minimamente perto. E eu espero que a pandemia acabe e me dê espaço para eu ficar mais perto ainda, porque eu quero ser adotada por esse casal. Eu quero guarda compartilhada entre Bel e Luana e Renata e Luana. Eu quero guarda compartilhada, eternamente criança entre esses casais.
Vamos fazer uma família já, todo mundo junto. Nem conheço Bel, nem conheço Luana, quero. Mas a gente junta tudo.
Eu recomendo, eu recomendo.
Eu quero dizer que, antes de mais nada, não cozinho... Mas corto como? Uma cebola como ninguém, embalo uma marmita como ninguém, entrego as marmitas como ninguém, entendeu? Quero dizer isso. Quem cozinha é a Luana, mas eu pico cebola e alho assim.
Mas, meu amor, sem o operacional não tem como distribuir a graça. Bom, eu queria falar de duas sapatonas muito incríveis. Tem uma que é Tati Valente. Gente, Tati Valente, o que é que eu posso dizer de Tati Valente? Tati Valente é uma sapatona não binária, que ela transita entre a dança, o teatro, o circo, a performance e a intervenção. E ela ainda é produtora cultural. Então, e aí, cara, Tati é foda, porque Tati Valente, eu fui conversar com ela, eu disse assim, Tati, eu vou gravar um podcast sobre sapatonas artistas e tal, e eu queria saber de ti, se eu posso te colocar nesse lugar de sapatão, porque tu é uma pessoa não binária, nananã. E ela disse, Marília, eu vazo. Me dá vontade de rir quando alguém quer me colocar nesse lugar de sapatão, porque eu vazo a todas as categorias. E eu amei esse conceito de vazamento, assim, de ser uma pessoa que vaza. E aí você olha pro trabalho dela e a
amiga,
gata começa...
Era isso que eu ia perguntar, que a Luana botou aí, tem uma dúvida para a Marília. É uma dúvida real, tá? A pessoa é uma pessoa não binária, certo? Ou seja, ela não tá ali no masculino, também não tá ali no feminino.
Sim,
ela tá
mas
ali
ela,
numa,
é, mas ela
coisa
só
neutra.
Se relaciona como mulher e ela quer ser chamada pelo pronome feminino, que ela adora.
Aí ela se enquadra em sapatão, não é isso?
É, uma sapatão não binária. Certo. Que fica com pessoas de outros gêneros, mas se relaciona afetivamente, predominantemente com mulheres.
Então,
e aí
tem...
é uma sapatão não binária. Porém, extrapola essa categoria.
Pois é,
vaza.
Porque a parte do vazamento... Exatamente,
tudo.
Eu acho tudo, mas a parte do vazamento, eu fico com... É porque eu não alcanço o vazamento. Tá entendendo?
Mas
o,
é porque vazamento não se alcança, né, vida? É por isso que é vazamento.
Mas é justamente
isso. Mas ela,
isso.
Ok,
por isso que
ela
é a minha
ser
pergunta.
Colocada nesse lugar aqui desse podcast de sapatonas artistas.
Entendi. Não, mas por isso é a minha pergunta. Porque justamente por não alcançar esse vazamento, é que eu tenho a dificuldade de entender... A coisa do não binário e sapatão. Não
sapatão
binário,
não binário.
Hétero.
Sapatão sabe? Não binário.
Mas
também é um lugar de sapatão que também vaza. Embora ela se relacione predominante com mulheres e goste
esse
de ser tratada
é
pelo pronome feminino. Cara, esse pronome é tudo. Ou, esse termo é tudo. Ela gosta do pronome feminino... E ela tem essa coisa desse vazar as categorias, inclusive no trabalho dela, na pesquisa dela. Mas é ok para ela ser chamada de sapatona, porém ela extrapola isso, porém ela se relaciona afetivamente predominantemente com mulheres.
Entendi.
E tudo aí bem. Eu queria aproveitar
isso,
sabe, amiga? Quando ia começar o episódio, eu ia começar fazendo uma retratação. E aí a gente faz agora no meio do episódio, que é... quero aproveitar essa pauta de... Ai, não compreendo, é um sapatão não binário, e vaza, como é que eu trato disso e tal... Pra dizer que eu fui muito bifóbica dizendo que tu era sapatão porque tu tava com a Luana. Porque ser bi não é sobre com quem você tá, é sobre a orientação do seu desejo, né? E aí eu ouvi o episódio, porque eu sou essa pessoa que me ouço pra ver se eu falei alguma merda, né? E percebi que eu sou bifóbica, que eu fui bifóbica. E eu tô a fim de me retratar em relação a isso, porque eu acho que a bifobia é uma desconstrução. Porque desse meu lugar é muito fácil militar contra a transfobia, é muito fácil militar contra a lesbofobia, é muito fácil para mim militar contra a homofobia, mas a bifobia é um lugar sensível para mim. Eu fui bifóbica, em alguns momentos eu sou bifóbica, e é difícil para mim, como sapatão, encontrar esse lugar de respeito à bissexualidade. Em algum lugar também, porque... sempre acham que ser sapatão é uma fase e eu me revolto muito contra isso. E eu acabo reproduzindo isso em forma de bifobia. E eu acho que eu fui muito bifóbica em uns episódios passados, dizendo que tu, Renata, era sapatão porque estava com a Luana. Porque não é com quem tu tá, é sobre como tu orienta o teu desejo. Então, se fosse por isso, tu tivesse com cara, tu era hétero. Mas tu não é hétero, tu é bi. Eu queria te puxar para ser sapatão? Queria, porque eu acho que o mundo é sapatão, que tudo é sobre ser sapatão. Mas a gente não pode tratar a vida desse modo, né?
E aí eu acho choraste, Luana Caiubi, choraste. Choraste, vejo lágrimas agora em ti.
Não vou colocar isso na edição, mas eu sou bifóbica e talvez
não,
aí...
Não, não, bote assuma
os seus meus. Eu sou, mas eu tô tentando desconstruir.
Eu sou bifóbica.
Eu acho que é importante marcar esse lugar, que tem muito sapatão que se vê usada por bi de beijo e por hétero que se diz bi porque é hipster ser bi. E é um passo para ser sapatão. E aí tem um lugar de eu reproduzir uma bifobia por proteção a esse lugar de sapatão. De tipo assim, você milita comigo, você caminha junto comigo, você é julgada como eu, então assuma esse lugar junto comigo. E isso é injusto, porque eu não posso pedir que ninguém assuma nenhum lugar. Você caminha comigo, isso é o suficiente, ponto final. O lugar que você assume, ele não só é fluido, como ele é uma questão sua. Isso não impede você de caminhar comigo. Eu fiquei ouvindo os episódios anteriores. Renata está fazendo um gesto aqui de que está arrepiada. Eu fiquei ouvindo os episódios anteriores e me sentindo meio bifóbica e achando que eu precisava prestar essa conta, assim. Porque eu ser sapatão não me coloca nesse lugar ascensionado da gata que não erra, né? Ai, sou minoria, não erro. Mentira, erro. E acho que fui bifóbica e é sobre isso, queria me retratar. Porém, queria deixar demarcado esse lugar das héteros que usam da nossa afetividade para se restabelecer e depois assumir um relacionamento com um homem. E acho que isso é meio que um motor da bifobia da sapatão. Não é uma justificativa, mas meio que encaminha esse lugar.
Eu acho que é isso. Eu senti em algum momento as doses de bifobia. Mas, como a senhora é uma figura que me ensina... e me instiga muito a questionar tudo, sobre tudo, sobre todos e tal. Em todos os momentos em que eu me incomodei com essa bifobia, eu me coloquei também justamente nesse lugar que você falou, de todas as sapatonas que se apaixonam, se relacionam com figuras que aparentam ser bissexuais, mas... ou são bissexuais de fato, mas que a heteronormatividade compulsória é um negócio tão presente que a pessoa não tem coragem de assumir aquele relacionamento, né? E aí as amiguinhas sapatona fica tudo chateada com a vida. Então eu fui muito... Eu ponderei todas essas questões que por algum momento achei bifóbica por conta disso, por conta dessas amigas que já sofreram com essas... héteros ou essas bis que, enfim, ainda não tiveram coragem de se relacionar com a mulher, mas também com relação a todas as mulheres que, como é que eu posso explicar? Que se relacionaram com alguns homens ou que sentiram na pele a diferença entre se relacionar com um homem e uma mulher e entender que se relacionar com um homem, apesar de tudo, machismo, é muito mais fácil. E eu tiro isso pela minha própria experiência. Assim, eu namorei 3 mulheres e depois namorei um homem. E o tratamento e a recepção da família foi completamente diferente. E não deixa de ser muito confortável você namorar um homem. Eu entendo algumas bissexuais que, de alguma forma, optaram bem, entre aspas, por namorar homens. Porque, de fato, é muito mais confortável. Não existe nenhum tipo de temor, nem com relação à aceitação da sua família, nem com relação ao fato de você estar na rua e segurar na mão de um homem, que é muito diferente do que você estar na rua e segurar na mão de uma mulher, um ato que envolve muito mais coragem. E aí é isso, pensei nisso, pensei em todas as decepções das sapatonas e pensei também no medo que causa, sabe, isso, de você sentir essa diferença. Eu acho que eu era um alvo desse medo, inclusive, quando eu deixei de namorar um homem para de novo namorar uma mulher. Envolveu uma série de questões que provocaram, inclusive, inseguranças na própria Luana, sabe? De estou estragando a sua vida era muito melhor quando você namorava um homem e coisas desse tipo. Mas é sobre isso, fico feliz que você tenha voltado atrás aí nessas coisas. Acho que agora vejo Luana Caiube, gostaria de um retratamento. Brincadeira. Eu acho que a gente precisa respeitar aí os desejos e as orientações e os seres, a forma de se colocar no mundo de cada um. E é isso. Obrigada.
Eu acho demais, eu acho demais. Eu acho que a gente tem mesmo que se retratar. Assumo que talvez não esteja num grau de evolução ideal. Se Marília não tivesse
ninguém
tocado
tá,
nesse
amiga.
Lugar...
Vamos aqui se abraçar. Ninguém tá. Que grau de evolução ideal é esse, mulher? Ninguém existe nesse lugar. Por isso que ele é ideal, porque ele é inatingível.
Mas sabe qual é a merda? É porque você não pode colocar ninguém em lugar de nada através do que você enxerga, né? Porque você não enxerga tudo. Você não é nem... Não tem quem enxergue tudo. E aí, continuo dizendo que existem muitos pensamentos e posturas e falas bifóbicas ainda assim em mim. E eu sinto muito. E eu também sou uma bifóbica em destruição. Mas, quando a Marília começou a falar dela, e depois a Renata terminou com a fala dela, eu reiterei o quanto eu sou muito bichada da minha cabeça por conta de relações bissexuais que eu já tive, sabe? Eu fui apaixonada, diferente das minhas colegas, que gostam da caminhoneira e parará, eu sou a caminhoneira. Eu não... eu não tô... eu não tô nesse lugar, assim, meu lugar é o outro. Namorei com 2 mulheres bissexuais e... Uma hoje é, segundo ela, curada, é heterossexual convicta. E o processo.
Amém, irmã, amém. Eu te
Deus
louco,
o livre,
Senhor,
ela acha que ela
agradeço.
É curada sendo heterossexual, a bichinha. Misericórdia, eu vou rezar por essa alma toda noite.
Amigo, existe a cura. Tá aí, eu me curei da heterossexualidade.
É, pra mim a cura é essa daí. Você pensava que era hétero e descobriu que não é bem assim, que tem uma possibilidade de uma salvação.
Enfim, enquanto sapatão, e sapatão com muitas questões de autoaceitação, esse processo com essas gatas hétero, bi, de beijo, que enrola as sapatõezinhas, viraram esse... Construíram essa imagem que a gente culturalmente... Que, não, a gente, é muita gente, né? Que eu culturalmente talvez tenha assimilado como a classe, né? E aí peguei um exemplo pelo todo e confundi tudo na minha cabeça e agi bifobicamente. E ainda bem que estamos aqui conversando sobre isso para que a gente vá desconstruindo essas coisas. Mas assim, minhas experiências com mulheres bissexuais realmente me deixaram chagadas. Estou o quê? Neste momento, reconstruindo toda uma vida ao lado de uma mulher bissexual.
Eu quero dizer que não só a Luana se recuperou da bifobia dela namorando mais uma vez uma bissexual, como daqui a um mês e 4 dias estaremos fazendo o quê? 2 anos.
Eu quero dizer que eu sou um sapatão profundamente solidária a essas questões, porque eu acho que sapatão não é clínica de reabilitação de hétero pseudo-bi. E eu acho que essa é a grande chave. É como usam a gente. A mim não, porque eu não fico hétero, porque eu não gosto de gente feminina. Seja homem, seja mulher, seja pessoa não binária.
É uma bênção,
foi muito feminina, eu acho estranho. É uma bênção, eu não gosto.
Eu amo. Acho
é uma bênção. Eu me sinto agraciada todo dia que Deus me dá. Eu me sinto muito solidária, porque eu vejo não só relacionamentos se destruírem, como eu vejo muita sapatão se fuder na mão de gente que se diz bi, mas que não sustenta a relação, que diminui a afetividade de sapatão. E eu acho que eu sou muito impactada com isso e me sinto muito solidária no lugar de querer tomar as dores, porque assim, enfim, por esse lugar, né? Que mesmo que eu fique com pessoas que não sejam mulheres, que sejam pessoas não binárias ou homens, cis e trans, eu não deixo de ser sapatão, porque ser sapatão é uma postura política. Eu me ligo a outras sapatonas politicamente e numa luta que é de vida, né? De reconhecimento e de, enfim, de reconhecimento e de apoio mútuo, assim. Então eu também reconheço esse lugar da sapatão que se fode emocionalmente por causa da bissexual, que se diz bissexual, mas é hétero, ou da bi que é sexualmente bissexual, mas afetivamente é hétero. Só assume relacionamento com homens e deixa mulheres sempre a ver navios e sempre nesse lugar do não reconhecimento e de não assumir a relação e tal. E de entender, inclusive, como sapatão que namora com caminhoneira também está nesse lugar de clínica de reabilitação. De você sempre namorar com uma caminhoneira que se fudeu por causa de uma gata que se considerava bi, mas era hétero. De você sempre estar com um sapatão que um dia se relacionou com uma mulher que não assumiu relacionamento com você, mas assumiu com um cara antes de você. E aí ela vem fudida para você. E você tem esse trabalho de reconstruir essa autoestima e de reconstruir esse afeto.
Amiga.
Então, enfim. Era sobre assumir uma bifobia e terminou uma queixa. Mas é sobre isso e tá tudo bem.
Viemos falar de sapatonas, falamos de algumas, não de todas. Não teríamos tempo em rede, não tem HD de database nesse mundo que suporte a maravilhosidade das sapatãs. E das sapatonas maravilhosas. Então, que venham as próximas temporadas. Que a gente consiga trocar o suficiente para falarmos cada vez mais de sapatonas maravilhosas. Faremos com ou sem patrocínio, já jogo, sem conversa prévia, com as outras corpas desse podcast. Mas eu acho que é importante, e é importante para a gente, em primeiro lugar, dado a tudo que ocasionou na minha vida, eu posso falar agora por mim, de todas as ebulições mentais e todas as desconstruções e todos os desenvolvimentos que eu consegui passar perto de vocês. Meninas, foi tudo fazer essa primeira temporada e eu estou ansiosa pela segunda temporada e eu sei que ela não demorará a acontecer. Já me despeço aqui de todas vocês e agradeço. Agradeço a oportunidade da Lei Aldir Blanc, por intermédio da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Agradeço a disponibilidade de vocês de ouvir a gente por esses 5 episódios. Espero vocês nos próximos. E agradeço também a partilha com a sapatona maravilhosa Marília, que vai falar com vocês agora. Depois, Renata falar com vocês também. Agradeço vocês por essa partilha, por esse nascimento, por essa criação. E que bom que a gente fez esse menino juntos, essa menina juntas, que é essa podcasta. E os frutos dela estão aí para chegar. Mas o maior de todos foi o estreitamento dessa relação entre nós três. E que bom que isso aconteceu, de verdade.
Ai, gente, muito feliz. Muito feliz. Sempre quis ter um podcast. Antes eu queria ter um programa de rádio. Eu queria ser meu Samantha Marques. Eu achava tudo, cartas das ouvintes e comentar histórias. E isso evolui tecnologicamente para um podcast e nada mais, assim, tipo, não cabe mais no meu sonho. Não tem nada mais que caiba no meu sonho que esse podcast do jeito que ele é. Sou muito feliz com vocês, estou muito feliz de fazer essa primeira temporada, estou muito feliz da gente ter sido contemplada com a Aldir Blanc, estou muito feliz desse encontro, de estreitar esses laços e de ser ouvida, porque a audibilidade é tudo, é por isso, assim, não é sobre abrir lugar de fala, mas é sobre abrir lugar de escuta, porque falar todo mundo fala. Então, fico muito, muito, muito feliz. Admiro muito vocês, amo vocês. Sou muito grata de ter podido, durante esses 5 episódios, falar sobre temas que me atravessam e que me importam. Concordo demais e topo essa segunda temporada com ou sem patrocínio, porque eu não largo de vocês. Eu não preciso de patrocínio para amar vocês. No fim, é sobre isso. Eu não preciso de patrocínio para amar vocês e ponto. Quero dizer que a experiência Sapatão é a nossa grande alegria. A gente dribla o patriarcado e dribla o que prepararam para nós quando a gente se alegra com a nossa existência sapatão no mundo ou com a nossa existência bi no mundo, quando a gente ama outra mulher, sendo mulheres ou pessoas não binárias que amam outras mulheres e que elevam outras mulheres e que enaltecem outras mulheres. Queria agradecer a todo mundo que participou desses 4 episódios anteriores e todo mundo que ouviu a gente durante esses 5 episódios e dizer que tem muito mais para ser dito, porque a gente está tirando essa mordaça da boca e a gente quer falar e a gente quer dizer das coisas que atravessam a gente, que incomodam a gente, que alegram a gente. E que é isso, eu sou muito feliz por viver no mesmo tempo que vocês e viver no mesmo tempo que essas outras sapatonas. Eu me sinto muito agraciada. Eu acho que vão falar da gente no futuro e vão falar desse lugar que a gente construiu e que a gente está construindo esse lugar em que a gente possa viver confortavelmente. E é isso, é sobre conforto, alegria, orgulho e amor. Beijos.
Ai, amiga,
e a gente se vê. Oh, a gente se vê na próxima temporada. Pois fica, baby, emocionada. Porque eu sou muito apaixonada por vocês. Que casal. Eu amo esse casal. Não... Me adotem.
Amiga, eu fiquei emocionada, fiquei saudosa dos tempos de outrora, né? Como já falamos anteriormente. Acho que não é uma despedida. Acho que é um. A gente chega já. Estamos aí, né, na tentativa de nos mantermos firmes, com um pouco de sanidade mental, aconselho um tanto de ebriedade no caminho, mas bebam água também. O que eu quero dizer, no final das contas, é que amo vocês, não só Luana por ser minha namorada, mas por... Oxalá ter cruzado meu caminho com o de Marília, que descobri neste episódio, que é uma grandíssima alma gêmea. Vou terminar voltando a um assunto que a gente já tinha começado, que era sobre como Dona Pomba Gira ri e quebra demandas, e quebra toda a tristeza, e todo o contrário, e leva toda a inveja, todo o mal-olhado, todos os contrários, todas as demandas pra lá. Então, que a gente ria, que a gente, nos próximos episódios, a gente traga ainda mais alegrias pra gente compartilhar. E é sobre isso, gente. Muito obrigada por esses 5 episódios de completo êxtase de estar ao lado de mulheres maravilhosas como vocês.
E é isso, né? Vamos se abraçar e comemorar o fim dessa temporada.
Mas calma, a gente... Ah, acabou o episódio.
Acabou o episódio, acabou a temporada, mas daqui a pouco a gente volta. O Fala Sapatão é um podcast produzido pela Peixe Mulher com recursos da Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Cultura de Fortaleza. Um beijo e até a segunda temporada.